Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje.
Avante, gaqueiros, eu sou Diego Lima e a gente pode crescer sem deixar de ser criança. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E bora com essa turminha do barulho envolvendo em altas confusões, né?
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliente.
Eu troco as letras, não falo bem. Mas meus amigos, não troco por ninguém. E aí, pessoal?
Aí sim, hein? Aí sim. Muito bom, muito bom. Bom, hoje então já deu pra deixar claro que nós vamos falar de Turma da Mônica no seu mais novo lançamento aí no live action, Lições. Vamos também passar, né, na HQ aqui, na graphic novel. Mas vamos fazer aquele paralelo entre uma história e outra, porque são diferentes.
Cara, eu não sei nem se vai ser um paralelo tão paralelo assim, cara, porque eu achei bem diferente, cara.
Vou falar que eu não sei ainda qual que eu gostei mais, viu?
Tomara que você tenha gostado dos dois, porque se você odiou os dois, aí é problema, cara.
Não. Eu não sei qual que eu gostei mais, porque os dois são muito bons mesmo.
É, senão vai levar a coelhada, hein? Não tem como não gostar. Bom, então, pessoal, hoje a gente vai falar da HQ, né? A HQ lançada pela gráfica MSP, Lições, que saiu em 2015, sendo o 8º lançamento do selo. E também vamos falar do filme, lançado no final de 2021, live action, numa edição que, vou te falar, como o Felipe já apresentou, é difícil escolher o melhor e é bom mesmo a gente não escolher e aproveitar os dois formatos.
Com certeza.
E a HQ é escrita pela mesma dupla criativa de Laços, o Vitor e a Luca Fage, então a gente já sabe que qualidade, tanto no roteiro quanto no desenho, é inegável. O que a gente iria encontrar, né?
É, e o interessante é que, assim, é uma dupla, né? Mas eles dividem em tanto desenhos quanto roteiros, né? Então é bem legal, não é tipo, você escreve o desenho, né? Não, eles fizeram tudo junto, né? Muito legal, assim como foi a anterior, né?
Muito bom. É, mas e aí, gente? Eu estou muito emocionado com o filme, confesso. E já vou cravar aqui, tá? Vou cravar. Isso aqui é clássico da Sessão da Tarde para as próximas gerações. Sim. É os Goonies dessa galera.
Eu vou falar que eu fiquei com os olhos marejados com o filme, mano.
Cara, o final é muito bom, né, cara? O final é muito bom.
É tudo, cara, tudo.
Mas eu acho que, assim, é um problema barra, assim, não sei se eu senti menos no primeiro filme. No primeiro filme eu senti que, assim, óbvio, tinha que ter novas cenas porque as gráficos da MSP são bem curtas, né? Então, tipo, diferentemente de quando um livro é transposto para um filme, que você perde elementos, eu acho que quando essas HQs da MSP estão indo pro cinema, eles precisam colocar, senão, cara, se você filmar exatamente as cenas da HQ, terminaria em 30 minutos, né? E, assim, no primeiro filme, eu senti que meio que o plot era o mesmo, e ele só tinha umas cenas a mais que, sinceramente, não faziam tanta diferença. Já nesse, eu acho que ele deu uma roupagem totalmente diferente, cara. E é uma roupagem muito boa, viu?
Eu acho que pela linguagem, pela mídia ser diferente, assim, eu acho que simplesmente transpor as cenas da HQ pro cinema não ia ficar legal. Acho que eles perceberam isso e deram uma, assim, tiraram algumas cenas, colocaram outras pra ficar uma linguagem mais palatável aí pro público, né? E aproveitaram pra botar um monte de participações especiais de personagens secundários que não tem na graphic novel, né?
E, assim, uma das coisas que me fascinaram até foi, tipo, o rumo da história, que eu vou ser bem sincero com vocês. Eu achei que é bem agridoce o final dela, né? Porque, tipo, assim, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas, assim, na HQ é meio que, assim, é isso é a vida e, tipo, bola pra frente. Sabe? Não entrar muito nos papéis, mas, tipo, o Cebolinha não conseguiu o que queria, sabe? Tipo, eu senti que foi uma coisa que, assim, eles meio que, assim, eles tiveram que crescer na raça, né? No HQ. E no filme, não. Eu acho que no filme ele dá muito mais liberdade pra, tipo, realmente você ver um crescimento, só que ao mesmo tempo um final feliz. Eu fiquei muito empolgado com isso, viu?
É que a HQ, ela fala de uma coisa e o filme fala de outra.
Sim.
Como o Fábio falou, são histórias parecidas, mas não são iguais. Então, na HQ, a gente está ali vendo uma fase de aprendizado, né? Onde as crianças têm que aprender o que é limite, entender algumas coisas que na vida adulta é comum. E no filme, ela está falando sobre crescimento. Não são só as crianças que são afetadas, os adultos também são muito afetados.
Demais, cara, demais.
Sim. E é isso que traz a riqueza do filme. É, em relação ao primeiro, já que a gente começou a falar, em relação ao primeiro, esse filme é muito mais corajoso, mas eu acho que não é nem por conta da criatividade do roteiro, da direção. Eu acho que não é nem por isso. Acho que é por conta do público. Porque o primeiro é muito seguro. Vamos fazer o que já está aceito, o que foi definido na HQ. Vamos jogar aqui, ó, nas quatro linhas. Deu muito certo. Cara, agora a direção, né, a produção sabia que podia ir além. Eu acho que tinha o um aval também do Maurício de Souza de falar, não, tá bom, vocês cuidaram bem dos meus personagens, agora...
Fazer um paralelo aí antes, né, Diego? Lembrando que a gente tem o episódio 17, tá? Lá atrás, falando sobre esse primeiro filme, né?
Verdade.
Caramba, faz tempo, hein?
Pouca coisa só.
É legal pra comparar aí, porque se você não assistiu o primeiro filme, assista, ouça lá as nossas impressões. Mas agora aqui no segundo é outro universo. Eu vejo um futuro brilhante aqui para as próximas adaptações.
É só essa molecada parar de crescer, cara.
É, esse é o problema, né?
O Daniel Rezende, o diretor, falou isso. Que era o principal desafio do roteiro desse segundo filme. Era terminar a tempo das crianças gravarem.
Cara, e assim, eu espero que eles já estejam gravando Lembranças, que é a sequência.
Certeza. Ah, sim, já confirmou a série no Globoplay, então eles estão gravando pra caramba, cara.
Ah, é? Oxa.
E aquele negócio, você mandou muito bem, né, Diego? Que assim, como eles conseguiram aquela confiança no primeiro filme, cara, agora eles sabem que eles podem criar um universo que vai ficar bacana, né?
É, o público aceita.
Exatamente.
Só vem, né? Assim como o Maurício de Souza falou, quem criou esse monstro? Bom, pessoal, temos um recado pra hoje?
Opa, temos sim.
Oh, que beleza, é um recado do nosso padrinho Jean, vamos ouvir?
Bora lá.
E aí, galera do HQs, tranquilo? Aqui é o Jean do Fala My Baby, Famicast, tranquilo? Só pra parabenizar vocês aí pelos últimos episódios, tá muito bom. Mas o áudio é sobre o episódio dos padrinhos, que o Felipe fez um resumão pra vocês sobre Matrix 4. Bom resumo, é aqui dali mesmo. Não tem o que tirar, não tem o que colocar. Parece que o filme só foi feito mesmo por uma sacanagem, uma zoeira. Tem que fazer, beleza, então vamos fazer assim, pra todo mundo entender que não era pra ter sido feito. É tudo ridículo no filme. Claro, todo filme tem um negocinho ou outro ali, que mesmo o filme ser bem ridículo, mas é uma conversa massa e tal. Mas não salva, não salva, nada salva no filme. É tudo horrível. Só um interessante, meu sobrinho foi ver esse filme comigo. Sobrinho, 15 anos. Então, pra ele, Matrix é que ele só ouviu falar, mas nunca viu nada. Daí, ele viu, a gente viu no cinema, porque no dia o Homem-Aranha tava socado, não tinha mais vaga. Daí, ele viu o filme e ele falou pra mim, ah, é legal o filme. É, vou ver esse primeiro aí, então, que vocês falam, que é da origem disso daí. Daí, ele viu o primeiro, depois ele disse, cara, o que foi aquilo que passou no cinema, cara? Que coisa ridícula. Sim, mãe falou, pô, só queria ter visto um, não queria saber desse 4, mas foi o 4 que acabou fazendo ele, levou ele pra ver um, né? Também tem essa parte engraçada aí. Falou, galera, abraço.
Não, Jean, isso foi muito interessante o ponto que você colocou, né, cara? Bom, como a gente já comentou aqui, né, nós temos nossos secretos, e lá nos secretos eu dei uma palhinha do que eu achei do Matrix 4, né? E, bom, é isso aí, né, Jean? Tipo, é legal... Porque mostra pra essas novas pessoal que, tipo, tomara que vão atrás do antigo e achem melhor o antigo, não falem que filme chato, porque não tem efeitos especiais, né? Não efeitos especiais, mas, tipo, esses efeitos especiais, entre aspas, datados, né? Mas, assim, não dá nem como comparar, né, cara? Porque o primeiro filme é o Concours, é incrível, assim, eu acho que o que foi feito depois pode ser severamente esquecido, só o Animatrix e ele tá de boa.
Ainda dá tempo de impedir seu sobrinho de assistir o Reloaded e o Revolutions, hein, Jean?
É verdade, hein? É bom ponto.
Ainda dá tempo.
Ó, se tem uma coisa boa que esse quarto filme pode fazer é isso, né? É levar as pessoas um pouco mais curiosas a conhecer a obra-prima lá, que é o primeiro. Então, que bom que ele exista pra essa geração.
Ah, não, mas ela já levou. Ela já levou, ela já fez 30 minutos. Você pode assistir 30 minutos do filme antigo no novo.
Nossa!
Então você tá tranquilo, senhora. Mano.
Cara, eu vou te falar que eu já tinha até esquecido desse resumão que o Felipe fez.
Não dá, né? Não dá. Mas é isso aí. Se você quiser participar aqui com a gente, que nem o Jean, é muito simples. Você pode mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Bom, vamos pagar a recompensa aqui nossos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa.
Bora lá.
Muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser saber como é que é ser nosso padrinho, o que, que eu ganho com isso, como é que eu faço, é muito simples. Acesse Catarse e PicPay com essas nossas recompensas e a partir de R$ 5,00 você já entra num grupo no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos e também participa de sorteios mensais de quadrinhos. É isso mesmo, todo mês a gente sorteia quadrinhos para os nossos padrinhos. E então, se você quiser entrar nessa liga aí de pessoas apaixonadas pela nona arte, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, acho que é isso. Chega de papo e vamos lá para a história da Turma da Mônica.
Bora lá.
Estamos diante de um clássico. Eu acho que é inegável. Isso aqui é um marco no cinema nacional. O que reforça a minha ideia é que a ambientação dessa história se passa numa escola. E, cara, que criança que não vai se identificar com essa história, cara? Passa na escola, velho. Não que isso não tenha na HQ, né?
É que você tem mais tempo de tela, né, cara?
Mas eu admito que, pra mim, é meio estranho ver a Turma da Mônica na escola. Porque, assim, bom, do tempo que eu acompanhava, né, lá, final de 80, década de 90, meu, eles não iam pra escola. Eles passavam o dia inteiro brincando na rua. Então, tipo, o único que ia pra escola que eu lembro era o Chico Bento.
Fábio, não deixe, estragaram a minha infância aparecer aqui, Fábio.
É, não, eu ia chegar lá, né, mas...
Não,
dizendo que eu não gostei, não, só achei meio diferente, só isso. Diferente, porém bom, tá? Sim. Não estragaram nada, não.
Até porque na HQ ela se passa em um ambiente escolar, as diversas facetas, né? Porque pelo menos foi a primeira história que eu li que a turminha se separou.
Nossa, sim.
Então, cara, a HQ já brinca muito com você, com esse sentimento conflitante, porque você quer entender a história de um, do outro, onde isso vai chegar, porque, cara, é a Turma da Mônica, eles têm que ficar juntos.
Uhum.
Pô, e esse é um ponto interessante, né? A HQ parte dessa premissa, né? Um plano do Cebolinha pra, assim, cabular a aula, dá errado. A Mônica quebra o braço e aí, por conta disso, os pais decidem meio que, tipo, separar a turminha e aí a Mônica muda de escola.
Má influência, né, Fábio?
Má influência, né, velho?
Sim, má influência, é isso aí. Cara, aí, putz, mano, aí na hora que a Mônica tá lá... Cara, assim, eu acho que eu consigo me relacionar bem com ambos, tanto com as crianças, Cebolinha, Casper, Magali... que estão indo pra escola sem um amigo, quanto... Bom, na verdade, me relaciono mais com esses do que com a Mônica, que muda de escola e não tem amigo nenhum lá. Ambos sofrem muito nessa história.
Sim, cara.
É, sem contar os diversos temas, né, que a HQ traz. Porque a gente tá falando aqui de bullying, a gente tá falando também de... amizades, por conta, assim, aquela mesma proteção que o Cebolinha não via, porque agora que a Mônica saiu da escola, aparece o Valentão pra bater no Cebolinha, né? Então, sim. Eu não via a Mônica como essa proteção, mas todo mundo ao redor fala, pô, não vou mexer com o carequinha ali, porque a dentuça pega nós.
Sim, cara.
É, a percepção da importância da Mônica na vida dele.
Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, a gente vê a Mônica na outra escola, ela também se depara com um Valentão lá, e meio que ela... perde o mojo dela, talvez, ela não consegue dar uma coelhada nele.
Sim.
Isso é muito uma história antiga do Homem-Aranha, de quando ele perde os poderes e, tipo... É muito Homem-Aranha 2 isso, tipo, o cara
sim,
não, tem não tem confiança em si mesmo e perde os poderes.
É interessante esse ponto, Fábio, realmente, é muito interessante, porque, tipo, ela também tava se sentindo mal, né, porque ela tava sem nenhum amigo mais, né?
Sim.
Sem contar... as diversas situações que o roteiro coloca os nossos personagens, porque, cara, colocar o Cebolinha na fonoaudióloga, a Magali numa aula de etiqueta e o Cascão pra natação, tá de brincadeira, né, cara?
Isso eu achei um negócio bem bacana, né? Porque, tipo assim, enquanto no HQ a gente é apresentado a isso, E não sei se vocês tiveram esse sentimento também, mas é, cara, no HQ, tipo, é como se, cara, não adiantasse de nada, né? Porque, tipo, o Cascão, quem pula no lugar dele é a Cebolinha, na água. A Magali comia tudo e era impulsiva, e continua impulsiva até o final da história. E quando a gente vai ver no filme já não. No filme mostra, tipo, coisas que eu achei bem bacana, que é, por exemplo, é bobo, mas assim, tipo... E ok, a gente tá vivendo uma outra época, não ia pegar bem, tipo, um soco na... um soco no maxilar, de, mesmo do bully, um soco no maxilar ia pegar mal num filme de criança? Ia, né? Uhum. E assim, e por exemplo, ele vira amigo do pessoal, sabe? Então, tipo, ele só era incompreendido. E tem muito isso daí que eu achei bem bacana, e até fazendo um paralelo com o... Acho que uma das paradas mais interessantes que eu senti na diferença, né, de plot, porque assim, a Mônica fica o plot inteiro longe da turminha, ela já vai trocando mensagem com a Magali pelo primo dela, né? Aí assim, ele tira sarro da gente que leu o HQ, porque a gente acha que vai ser isso, né? E aí o Dudu vai lá e tipo, entrega o lanche dele pro mendigo e tipo, e ele perde, então tipo assim, morreu. Tipo assim, eu não sei, eu senti um negócio que era assim... Olha você que leu o HQ, eu vou zoar da tua cara. Tipo, eu vou mostrar, eu vou fingir que eu tô fazendo plot pra você achar que, tipo, você tá vendo mais do mesmo. Só que agora eu vou mudar o plot. E isso eu achei animal, assim. Porque, tipo assim, é uma parada que pode ser que pra pessoa que só tá assistindo o filme, não vai fazer diferença nenhuma. Só que pra você que fala, mano, eu tô vendo o que você tá fazendo aqui, sabe? Eu tô percebendo aqui o que você tá fazendo comigo. E aí começa aquele negócio que eu achei muito legal. Porque, tipo assim, ele trata como que você... tá numa autoescola, ou você pode ter novos amigos sem perder os antigos, que é quando a até, tipo, a Mônica vai ver a Magali já tá com outra amiga e ela fica, tipo, destruída, né, porque, tipo, ela não acompanhou todo o luto dos amigos, né, por não ter a Mônica junto com eles, ela só viu aquela parte onde, o único momento onde eles estavam sorrindo, e isso, tipo, quebra ela, e aí com essa quebra ela vai chegar na Tina, que a Tina fala assim, a gente tem várias fases na nossa vida, a gente tem novos e antigos amigos e a gente pode ter todos. Assim, tipo, não é porque você mudou a fase da sua vida que você tem um novo amigo que você deleta o antigo. Isso, cara, não sei, eu achei uma parte do filme muito bem trabalhada mesmo.
Essa brincadeira do roteiro entre quem leu HQ e quem só assistiu o filme, realmente é uma vantagem de quem leu HQ. Eu achei isso fenomenal. Quando o mendigo pega a carta da Mônica, você fala, mano...
Sim, cara. Ele fica mal emocionado, velho. Ele fica mal emocionado.
E aí que começa toda a coragem. Mas o que fica evidenciado, como você falou, né, Felipe? Na HQ, as coisas parece que não mudam. Ah, coloca em uma situação ali, mas contorna e não é o Cascão que nada, a Magali continua comendo. Sabe por quê? Porque no quadrinho, a turma é a turma dos anos 70, dos anos 80, uhum. É aquela turma com aquela essência. No cinema, nós estamos acompanhando a turma nova.
Sim.
Então, a gente tem a permissão de trazer assuntos que hoje em dia é abordado. Por exemplo, a compulsão alimentar da Magali, entendeu? É uma coisa abordada no filme que no quadrinho não cabe. Porque tem Fábio. O Fábio não vai permitir, entendeu? Por isso.
Não, eu permito sim, cara. Tipo, os quadrinhos que eu lia quando era criança estão guardados em algum lugar na caixa da minha mãe, cara. Ninguém tasca.
É isso aí, cara. É isso aí. Ninguém tasca, ali né? Ninguém muda, né?
É, então, de boa. É, não sei se... Mas, assim, só... Acho, assim, eu vou discordar levemente quanto às conclusões da HQ... Porque a gente vê os personagens superando os problemas deles. E superando de uma forma que, assim, é o amadurecimento que o Felipe falou. É, beleza, tipo, o final óbvio seria a Mônica voltar pra escola onde tá a turma e ficar tudo bem.
Sim.
Super spoiler, pessoal, né? Não acontece isso nem no final da HQ, nem no final do filme, tá?
Não, então no final do filme acontece, né, Fábio?
Não, ela não volta pra escola.
Ela fala, a mãe
ela
fala.
Ela deixa o período integral.
Ah, tá.
Ela não volta pra escola
verdade,
com os
verdade,
amigos.
Verdade, tá certo.
É. Mas então, mas bom, a conclusão que eu queria chegar é, ela continua na escola nova e ela começa a fazer amigos na escola nova. Então, assim, é um amadurecimento, é uma superação, então é... A mesma coisa com a Magali, a gente tá falando aí de compulsão alimentar, pô, mas no final a gente vê que ela dá um pedaço de bolo pro menino da padaria que ela gosta.
Sim.
É, o próprio Cascão, beleza, não foi ele que mergulhou, mas a gente vê ele encostando o pé na água, quase no final da história.
Ele põe a mão na água também, né?
No filme, né?
No filme.
No filme ele põe a mão na água. Na HQ ele meio que encosta o dedão do pé na piscina.
É, fica ali um fiozinho, né?
Fica um triângulo, mano.
Fica ali, meu, olha. Ele vai colocar.
É, ele vai colocar. E o Cebolinha volta a fazer planos infalíveis, dessa vez pra derrotar o Tonhão. O poderoso Tonhão da Rua de Baixo. Então, assim, existe uma certa superação aqui. Mas o que que eu vejo, tá? Eu vejo que quando eles fizeram essa HQ em Lições, eu acho que eles já tinham o plano de fazer uma trilogia. Então eu acho que isso aqui deixa... Eu acho que na HQ eles deixam muita coisa aberta pra terceira.
Eu senti esse feeling também, Fábio. Eu senti esse feeling. Tipo assim, eles querem te deixar com o clima Império Contra-Ataca no final, sabe? Tipo, que é
Sim.
aquele clima agridoce. Porque, tipo, venci uma batalha, mas não venci a guerra, sabe? Tipo, de... vai ter mais... Isso eu senti também. Agora que você falou é um ponto interessante mesmo.
Esse clima agridoce, cara, eu acho que as três HQs, elas são muito melancólicas. Assim, apesar de ser a Turma da Mônica, assim, não é material pra crianças.
Eu acho que o selo MSP, ele força bastante isso, né, Fábio? Ele dá bastante abertura, né?
É, eu acho que cada HQ tem um tom meio diferente, mas eu acho que essa trilogia, o tom é melancólico, mas por quê? Eles querem pegar... Quem lia nos anos 80 e 90 e cresceu e hoje é um adulto, ou um jovem adulto, ou um tiozão mesmo, igual a gente, e quer retomar, e quer pegar pra ler alguma coisa, assim, o objetivo aqui não é as crianças, portanto é que, assim, tem uma cena ou outra que te faz dar risada, tem umas aqui que me fizeram dar umas gargalhadas, mas o tom aqui é outro, é meio homenagem, até um pouco de fanservice também. É, e aí tanto a HQ quanto o filme eu acho que fazem isso, e fazem bem. Pra mim tá mais fácil falar da HQ porque eu tô com ela na mão aqui.
O filme você viu, você falou que tava assistindo.
E sim, não, achei bem louco e gostei das participações especiais, né? Dessa vez eles capricharam, né? Apesar de que eu acho que nenhuma bateu a aparição do louco no filme anterior.
Cara. Sim.
Que isso, cara.
Aquilo foi incrível, cara. Fala aí, de qual que você preferiu?
Nós estamos falando aqui, ó, como você falou, Laços, nós temos a participação especial. Beleza, o louco, inesperado, muito bom, legal. Mas aqui em Lições, nós estamos falando de Liga da Justiça, cara. Mas tá juntando todo mundo. Isso aqui é ultimato.
Isso eu achei um erro seu, tá? Eu já ia falar que parecia Vingadores, né? Aí o cara já fala Liga da Justiça, mano, não é bom, né, velho? Porque, tipo, cara, até aquela cena do Chico Bento no final, velho, é tipo, aquilo lá é muito Vingadores, né? Não, vamos juntando aqui que uma hora vai chegar todo mundo.
Caraca, o Chico Bento, mano. Meu Deus do céu. Agora eu quero esse filme, cara.
Que isso, cara. Já mandou logo a cena extra aí, ó, na cara.
Ah, cara, aqui é assim.
Não,
mas
legal.
Vamos lá, ó, porque a gente tá falando aqui de personagens que não estão na HQ e que me agradaram demais. É, tinha alguns que me desafiavam a lembrar o nome, mas eu acho que eu lembrei de todos. Mas vamos lá. A gente viu, acho que a primeira participação foi o do Contra, magistral.
Legal, legal.
Demais.
O do Contra foi bom.
É, a gente viu o Nimbus, né, que é o irmão dele, mas foi mais pro final do filme.
É, sem graça, né?
É, mas tava lá, foi legal.
Tava lá, é.
A gente viu o Mingau, cara. Pô, a gente viu o Mingau.
Mingau.
O Mingau, velho. A Marina, puta, a Marina eu reconheci na hora que virou, falei, a Marina, olha o cabelo, é a Marina. A gente viu a Milena, a nova amiga da Magali, né?
Milena é personagem nova também nos quadrinhos, né?
Isso.
É, tem alguns anos aí.
É, essa aí eu tive que pesquisar pra descobrir quem era. Cara, o Humberto, cara. Humberto, você tá de
Humberto
brincadeira.
Humberto foi bom, cara, Humberto foi bom,
tá,
cara.
De brincadeira, cara. Você era o Humberto. Muito
pô, cara,
bom.
Você entende das coisas, hein? O Humberto foi legal.
O Rolo, cara, Rolo. Esse daí é aquele personagem que, pra mim, marcou muito como é a Turma da Mônica. Eu não sabia de onde ele vinha, de onde ele era, mas eu queria ver histórias dele. Como, assim, do Penadinho também, eram histórias diferentes.
Penadinho ia ser legal, hein?
Ah, mas isso aí, cara, isso aí...
Aí é terror, né?
É terror.
Outro universo, né?
Mas o Rolo tem cabelo azul, velho. Muito bom, cara, muito bom.
É, gostei. Fenomenal.
Cara, mas, assim, Putz, eu não sei, cara. Tá aí uns personagens que meio que me decepcionaram um pouco, cara.
Por quê?
Puta, eu não sei, cara. Queria mais. Achei que foi pouco. Achei que foi só, tipo, ó, tá aqui, ó. Tá bom, viu? Beleza, já era. Vamos fazer outra coisa. Sei lá, cara. Achei que podia ser um pouquinho melhor, cara.
Cara, eu achei que foi só uma pitada de possibilidades. Lógico que eu queria ver mais tempo de tela deles e tudo mais.
Que nem a Tina. A Tina teve mais tempo de tela, foi legal.
Exato, exato.
Mas agora os outros três podiam ter tido um pouco mais, cara.
É, a Pipa apareceu, o Zecão.
Pipa e Zecão rende umas histórias legais pra caramba no jogo.
Exato.
Gibi,
pô, muito legal. Franjinha foi bem legal. E o Bidu. O Bidu apareceu ali um segundo, mas apareceu.
Tem um personagem, não sei, já foi todos, né? Tem o Seu Juca também, né?
O Seu Juca? É, eu não anotei o Seu Juca.
Seu Juca é pra quem é velho de Turma da Mônica, hein?
Esse eu não anotei, não.
Seu Juca é velho. Acho que é o vendedor de balões, cara.
Puta, cara.
Que fala umas groselhas, né, lá pro Tonhão.
Que é o cara do Choque de Cultura, demais. É,
acho. Sim, eu cara. Não vi o crédito, mas ele deve estar como Seu Juca lá, cara.
Cara, foi demais aquilo lá.
Muito bom. Então você me mudou, Fábio.
Não mudei o quê?
Porque o do Contra era a melhor participação pra mim, cara. Mas agora, o vendedor de balão é o Seu Juca? Porra. Já ganhou.
Então, pois é, não, mas assim, pra mim, o louco ainda bate todas essas no primeiro, cara. Mas tem uma participação que tem no de quadrinho e que faltou no filme, cara. Que, pô, mano, eu não sei porquê, não entendo por que não teve, cara. E ele ainda aparece numa cena mão legal, cara, que é o Xaveco.
Xaveco, verdade. O Xaveco foi uma falha, viu?
Cara, podia ter tido o Xaveco aí, meu, porque ele aparece no, nas lições. E, tipo assim, o Xaveco, só contextualizando, é o personagem secundário por excelência, né? Até rola uma metalinguagem atualmente dele reclamando de ser personagem secundário. E ele é um aluno da nova escola da Mônica. E na escola nova da Mônica, ele é tipo o cara, meu. Ele é tipo o cara que todo mundo gosta, que é amigo de todo mundo e tal, tal, tal. Meu, e tipo, quando ele aparece, é engraçado que as meninas falam assim pra ele: nossa, ele não usa mais lancheira. Uau, ele é um sonho. Meu marido, uma fala, velho. Tipo, ele é o cara, mano, podia ter tido essa cena ali, cara. Podia ter rolado alguma coisa assim, cara. Mas o filme deixou o Xaveco pra lá, deixou o Xaveco como nem secundário, cara, inexistente.
Aí reclamou, ó. Reclamou, foi pro fim da fila.
É, bacana, bacana. E já que vocês falaram rapidinho, o Franjinha, ele não tem uma participação no Lições. Pô, mas ele tem uma no Lembranças que é bonita, hein?
Olha
que
só,
que é bonita,
hein?
Pra caramba.
Tá por vir, hein?
É, mas ele já apareceu no Lições e não usaram a cena que era pra ser ela, né? Mas então, beleza.
Olha, mas com isso, então, nós temos o verdadeiro MCU, né? O Mônica Cinematic Universe. Tá aqui, ó.
Meu Deus.
Pronto.
Já boa, era, né?
É. Foi boa.
Cara, se já tá definido que esse é o MCU, eu quero a cena do anjinho chegando que nem o Thor em Wakanda, cara. Vai ser isso.
Não, eles podem enfrentar o Capitão Feio também, cara.
Aí, ó, pronto. Veio o anjinho pra ajudar, cara. Fechou.
O anjinho pra ajudar. Não, eu quero o spin-off do Chico Bento, cara.
Ah,
eu tô nem aí, cara.
Mas aí, Fábio, aí é um assunto à parte. Porque assim, nós já fomos agraciados, o filme é muito bom, tá, gente? Já tá recomendadíssimo aqui. A história faz aquele paralelo com Romeu e Julieta primoroso,
cara,
da briga das duas famílias. Cara, vá assistir. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, não. Vá assistir, cara.
Agora, vamos lá. Falei de fanservice. Esse é um fanservice legal que esse filme entrega. Porque, se não me engano, foi no final da década de 70, teve uma peça da Turma da Mônica interpretando Romeu e Julieta, cara.
Que da hora!
Então, assim, eu até lembro de anúncio da... Não tava vivo na época, né? Mas tinha muito gibi véio em casa, né? E eu lembro de anúncios aí da época.
Olha aí, tá vendo? Nada é por acaso.
Foi bacana.
Nada mesmo.
Bom, muito bom. Então, resgatou isso e trouxe agora pra linguagem do cinema e ficou muito bonito, cara. Vale a pena. Vale a pena porque aqui a gente tem, pelo menos agora falando da parte separada aqui, as crianças são melhores atores do que no primeiro filme. Lógico, né? Era de se esperar isso. Mas eu destaco a Magali, cara. Puta, as cenas da Magali, ela segura de boa.
A Magali ganhou muito destaque, né? Porque ela não teve tanto no outro.
Não.
Bom, eu não reassisti, mas que eu me lembrei, não tinha. É, na verdade, eu acho que dos quatro, assim, quem tem menos destaque, acho que é o Cascão, né?
Mas nesse eu achei melhor também.
Sim, acho que acabou tendo... Eu acho que como separou a Mônica dos outros, acho que deu mais espaço para esses dois, assim, brilharem, né?
Uhum.
Porque no outro acho que foi muito Mônica e Cebolinha, né?
Exato, é, tava atrás do cachorro do Cebolinha.
É. Não, nesse também é mais Mônica e Cebolinha, né? Mas deu espaço pros outros, no fim das contas.
É, eu achei que eles conseguiram aparecer. Pô, aquela cena do Tonhão na casa dele lá, cara, você é louco.
Nossa, velho, demais, né, mano?
Você é louco, cara,
não era
bom.
O Tonhão, era o Pedrão, cara. O Tonhão é o que bate no Cebolinha.
Verdade. O Tonhão é o da escola do Cebolinha, né?
É. Cara, e já que a gente voltou pros bullies, vou voltar pra HQ. Cara, a HQ tem uma violência gráfica que
impressiona.
Não tinha na turminha clássica, né?
Não, então, HQ hoje não passaria como filme, né?
O filme meio que disfarça um soco na cara que o Cebolinha leva.
Não, ele é espancado, mano.
Não, ele toma um soco no meio da fuça, cara.
Sim.
Realmente é incrível, cara. E como o Felipe já comentou, a Mônica acerta uma muqueta no queixo de outro cara. Não foi nem com o coelhinho, velho.
Não, mano.
Mas olha, reforçando aqui então a nossa ideia do MCU brasileiro. Porque qual é o ingrediente? Vários personagens que todo mundo conhece e ama. Temos a aparição do criador no filme, Maurício de Souza. Também aparece numa cena muito legal lá na cantina. E temos cena extra, né?
A cena do Maurício é impossível perder, né? Porque tem até um conjunto inteiro de falas.
Na sua cara.
Pois é. Vocês pegaram alguma participação do Sidão?
Sim, pô.
Do Sidney Guzman? Cara, eu perdi, cara.
Ele é o zelador da escola.
Caraca, que hora que ele aparecia?
É a hora que, bem no começo, o Cebolinha fez o plano pra eles fugirem da escola. E aí é o momento que o zelador abre o portão pra colocar o lixo pra fora, as crianças passam. Aí ele vai lá e entra na escola de volta.
Pô, perdi, cara. Mosquei.
Perdi mesmo. Mosquei mesmo.
Não, acho que no primeiro ele vende sorvete, não é?
O Flores, agora eu não lembro.
É, alguma coisa do tipo. Ele é um vendedor.
Sim.
Esse aí vale a pena vocês verem lá, ele tá todo uniformizado com a roupa da escola.
Ah, bacana.
Sidão tá lá, pô. O co-criador ali do selo ali, né? Tem a sua pitada de responsabilidade no que tá acontecendo com a turma
agora.
Até que
da hora, né, mano?
Os autores não aparecem, será? O Vitor Cafage e a Luca Cafage?
Vitor, se você estiver ouvindo, me desculpe, mas eu não conheço você.
É, tem a foto deles aqui no final da coisa, mas difícil, né?
É difícil.
Difícil, né?
Mas e aí, gente? Vamos falar aqui, ó. O Fábio já entregou.
Não fui eu que entreguei, não. Foi o Felipe.
Foi eu mesmo.
Olha, o filme já tinha entregado uma experiência muito boa. Eu já tava muito satisfeito, cara. O filme acabou, eu fiquei muito feliz. Aí começou a câmera andar, aquele clima, aquela música. Eu falei, não, eles estão me levando pra cá, não é possível.
As galinhas cacarejando.
Ah, não, cara. Velho, nós estamos aqui no universo do Chico Bento, cara.
E ainda tocou a musiquinha clássica dele, hein?
É. Foi muito lindo, mano.
O ator apareceu de costa, claro. Mas ele existe. Foi isso que o filme falou. O Chico existe, cara. Então eu só quero ver o quê? Zé Lelé. É Zé Lelé, velho.
Nossa,
é
mano.
Já comentou do Primo Rico também, né? Do Zeca. Que é ele que manda a carta, né?
Cara, mas assim, tomara que o filme seja o Zeca visitando o Chico. E não o Chico visitando o Zeca, cara. Pera aí, né, meu?
Ah, não.
Pera
vai
aí,
pro shopping,
né?
Não.
Aí vão estragar minha infância, cara. Aí eu vou reclamar, cara.
Ai, meu Deus, mano.
Fábio, dizem as más línguas que a próxima gráfica MSP é Arvorada. Eu acredito.
Pra virar filme, né?
É, exato.
Cara, não tava tendo alguma coisa com o astronauta, não? Uma animação, alguma coisa assim?
Eu não acredito que seja a próxima. Porque eu acho que eles vão fazer alguma coisa aí com o Chico.
Pô, mas será que os caras vão pro Arvorada logo de cara? Cara, Arvorada é um negócio difícil de virar filme.
É um negócio difícil, hein?
Ah, bom, menos que mude radicalmente, né?
Ô, Fábio, aí tá a dica. Aí tá pronto, peguei. Durante o filme Lições, aparecem duas gráficas MSP. Vocês viram?
É mesmo?
Não.
Caraca,
gente. Pô, vocês estão dormindo, cara.
Pô, mano, você foi pausando frame a frame,
não,
cara?
Não, passou, cara.
Ó, easter egg que eu peguei foi um boneco do Penadinho perto da cama da Mônica. Isso eu peguei.
Tem o Horácio também.
É, não vi.
O Horácio eu vi.
Caraca, mano.
É, mas, ó, na hora que o Cebolinha e o Cascão, eles estão se escondendo embaixo da mesa, estão passando o recreio ali, fugindo do Tonhão, que vai chegar a Magali pra ficar com eles, passa uma moça na biblioteca juntando uns livros. E no carrinho dela tem Arvorada, e ela pega o Magnetar. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas é as duas gráficas MSP que aparecem.
Cara, que bom que você falou dessa moça, velho. Porque assim, assim que eu vi, eu me toquei. Ela é a Mônica, né?
A Mônica verdadeira.
Ela é a Mônica verdadeira, né?
Verdade.
É.
Eu não liguei, né? Não liguei, mas é verdade.
É, não, tô vendo a foto aqui, era ela mesma. Assim, assim que ela passou, eu pensei, ó, a Mônica aí.
É, você ficou olhando pra Mônica e não viu o carrinho.
É, pois é. Pois é.
Quem sabe é uma pista, né? Quem sabe? Como você falou, tem projeto do astronauta e já mostraram o Chico. Pode ser.
Cara, meu... Outro personagem que podiam ter colocado pra fazer uma pontinha, já que era uma festa, né? Puseram até o Nimbus. Porra, Jeremias, cara.
Jeremias.
Pô, Jeremias podia ter feito uma ponta, né?
Nossa, cara, aí eu ia chorar, velho. Eu ia falar, não, aí eu quero o Jeremias, não quero mais Chico Bento, não. Não, mentira, eu quero
o
Chico Bento.
Porra, mano, mas o Chico Bento são duas histórias embaçadas de adaptar, hein, cara. O Chico Bento ia bombar na Macrosfera aí, velho. O Chico Bento não, o Jeremias.
O Jeremias.
O Jeremias, o turma aí do mimimi ia chorar, hein.
Cara, se bem que eu pensei isso quando eu vi a Tina. Eu falei, tá vindo respeito, cara. Tá vindo respeito. Mas aí acho que é um pouco mais difícil.
Uma coisa que eu acho que eu não podia deixar de comentar nesse filme. Você falou que essa é a nova turminha, né?
Uhum.
Mas vocês repararam na ambientação do filme? Todos os carros são carros antigos, da década de 80. Nenhum personagem tem celular. Os telefones são todos aqueles antigões, com fio, etc.
Porra.
Cara, a turminha mora nos anos 80, cara.
Aí
bacana,
sim,
né?
Ou seja, bate com aquilo que eu falei. Isso aqui é pra pegar o fã velho, cara. Não é pra pegar o fã novo, não.
Ah, não.
Mas
não,
ela tá
velho.
Debatendo coisas que o quadrinho nunca debateu, né?
Sim, sim. Também por isso, né? É pra leitores mais velhos.
Vê se muda a cabeça.
É, tipo, chega, né?
Se liga.
Se liga.
O assunto é outro.
É isso aí.
Cara, eu tô muito satisfeito com esse filme, cara. Muito satisfeito. E você falou que Arvorada é difícil de adaptar. Eu, lendo Lições, achei que ia ser difícil isso ser adaptado pro cinema. Sabendo que eu ia assistir o filme depois.
Sim.
Então, dá.
Não, dá.
Oh, mas assim, alguém acompanhou a bilheteria dele? Porque... Dado, né, coitado, o lançamento aí na pandemia, perto do Homem-Aranha, Escambau 4, será que deu uma bilheteria agradável aí? Porque, tipo, o filme é excelente, né?
Eu vi a notícia, Felipe, que chegou a 500 mil pessoas no cinema e foi, acho que, a melhor estreia nacional depois da pandemia.
Ah, que bom, mano. Fico muito contente.
Chegou,
né,
a bater o filme anterior? Será?
Aí eu já não sei, hein? Seria legal.
Porque a gente sabe que, tipo assim, né, cara, por mais que a gente ame boas escritas e filmes bons, a gente sabe que o que faz mais filmes do mesmo universo é bilheteria, né, cara?
Cara, olha, o filme superou 10 milhões na bilheteria.
Ah, legal, mano. Bacana.
Bom, né? Bom. Cara, é assim, é que as pessoas crescem, né? Mas eu queria ver muito mais essa turminha aí no cinema, fazendo várias coisas. Bom, eu sei que trabalho infantil é complicado, mas tomara que eles estejam trabalhando.
É, acho que também o... Acho que o filme acerta em não citar a idade dessas crianças, né? Porque na HQ eles têm 7 anos, cara. E eu senti que me tirou um pouquinho do filme.
É.
Assim, ver crianças tão grandes interpretando personagens papéis que deveriam ser tão pequenos, né? Mas não tem opção, né?
Mas você assistiria um filme com crianças de 7 anos?
Então, eu acho que se fosse criança de 7 anos não dava pra abordar do jeito que foi, né? É difícil. Então, não, acho que não.
Um easter egg que a gente não passou aqui, mas pelo menos pra mim foi muito bacana. É quando eles fazem a cena da capa da HQ no filme, né? Quando tá todo mundo meio triste no parque, né?
Sim. Ó, eu tô vendo aqui a Mônica, a atriz que faz a Mônica, já tem 14 anos.
A Magali tem 15, cara. É, eu assisti uma entrevista que eles deram no lançamento. E, cara, eles são assim, na entrevista eles já estavam maiores ainda do que estavam no filme. Eu fiquei com um medo, cara.
Ah, mas isso, né, Diego?
É, isso vai acontecer, invariavelmente.
Vai acontecer, mano.
Muito bom, recomendadíssimo aí. Vá ler HQ, vá atrás. As edições da Gráfica MSP, a gente tá sempre falando por aqui. São histórias diferentes, são personagens que a gente gosta, mas em outra abordagem. É sempre muito mais atual, né, os debates aqui. E é legal que eles estão levando isso pro cinema, e no cinema eles estão conseguindo explorar ainda mais. Então, muito sucesso aí nas próximas adaptações, porque foi um tiro muito certeiro, cara.
É, isso aí. Que venham outras, hein?
Que venham outras.
Venham
e virão.
Outras. Muito bom,
virão,
muito bom.
Chicão e o Zé Lelé tá por aí.
Pô, e falando do CMSP, a gente já falou um pouquinho, né, mas... Acho que o último álbum que saiu foi o do Piteco, que foi novamente escrito e desenhado aí pelo Ferigato. Os próximos que estão anunciados também é da dupla. Também é do só que aí eles vão vir solo, né? O Vitor Cafage vai lançar um do Franjinha e a irmã dele, a Lu Cafage, vai lançar um da Magali. Então anunciados para esse ano.
Muito bom. A Magali não tinha ainda, né? A dela.
Não, a Magali ainda não tinha. Também foi anunciado um do Anjinho, que agora eu me esqueci quem que vai ser o autor. Mas vem o Anjinho aí, Diego.
É isso aí, cara. Vai chegar.
Porra, ainda nesse assunto de crescerem, né, Diego? Talvez eles matem lembranças e aí eles começam a focar nos spin-offs, né?
Turma da Mônica Jovem?
Daqui a pouco vai ter que ser isso.
Nos spin-offs tem MSP, né? Que não envolvem a turminha, né?
É isso aí, cara. É isso aí. Torço pra gente ter o nosso Gasparzinho aqui como HQ do Penadinho. Se esse aqui é o Goonies, a gente vai ter o nosso Gasparzinho brasileiro.
Não, mas já tem. O Penadinho teve duas já.
Não, mas não tem adaptação live action.
Ah, esse aqui é o filme.
Quero live action. Tá.
Caramba, meu, tem que ser inteiro. Eu só aceito se for inteiro no cemitério, cara.
Aí sim.
Não tiver nada de sair, conversar. Só efeito especial, cara.
Oh, mas no máximo aquele vampiro, né? O
Zé Vampiro.
Zé Vampiro, porra. Aí, fechou.
Pode ter o Frank, pode ter o Lurby, pode ter a Dona Morte. Beleza, cara, beleza.
Aí fechou.
Que legal.
Bom, pessoal, assim como eu terminei lendo HQ, terminando o filme, eu termino esse programa aqui extremamente satisfeito, porque é sempre muito bom conversar sobre Turma da Mônica e essas adaptações e selos e tudo mais, é o que a gente mais gosta, é o que a gente quer compartilhar aqui com vocês e espero que vocês estejam curtindo também esses temas. E se você já leu HQ, já assistiu o filme, quer debater aqui com a gente, é muito simples, mande um e-mail para contato@hqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 962449417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros. E pessoal, acho que é isso. Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.